want to be a part of it. New York, New York.
É uma dança que cumpre todas as promessas de seu primeiro lançamento. Das vistas deslumbrantes de Los Angeles para fora, Mia e Sebastian se aproximam do observatório. Está fechado, mas eles esgueiram-se. Sem diálogo, tudo dança. Mia e Sebastian abrem caminho pelas exposições, a bobina de Tesla, a lua suspensa.
Aqui é Ora em Maori, aqui é o Carlos.
Salam em Turkmen, aqui é a Letícia.
Merba em curdo, aqui é o Marden.
Halo em indonesiano, aqui é a Carla. Bem-vindos a um QQTA, mais um episódio do seu podcast favorito, inédito e praticamente semanal.
Olha.
É semanal, a gente só não diz qual dia da semana.
Isso. Então, de segunda a sexta, fica na expectativa.
Como se fosse para sacar o FGTS.
E é isso. O episódio de hoje é sobre cidades e cinema. Qual a importância dessas cidades? É um personagem? Reflete o interior dos personagens? Ou ele impõe alguma personalidade nos artistas? Então eu queria começar hoje aqui com vocês para discutir a importância desse personagem à parte, que são as cidades. A gente poderia colocar tipo sitcom Friends, que é tudo num estúdio, mas tem muitos filmes que usam a cidade como personagem quase que principal.
Ai, então, é porque a gente estava falando sobre isso mais cedo, né? Eu acho que depende muito. Tem muito diretor que sabe aproveitar muito bem.
Woody Allen
é um exemplo da Vicky Cristina Barcelona, que a gente tinha falado.
Para,
né?
Roma com Amor.
Para Roma com Amor, o Paris, a Meia-Noite de Paris. Isso. É verdade, ele sabe aproveitar isso muito bem. Mas tem outros que não, é simplesmente uma coisa assim, tinha que estar acontecendo em algum lugar e calhou de daquela locação ser mais barata, não sei.
Transformers,
que
né?
Transformers, pra mim, podia passar no lixo. Aliás, você passa no lixo.
No carro velho. Lata velha.
Ferro velho.
Vai, Marden, Carlos.
Eu acho assim que tem realmente muitos diretores que sabem utilizar bem essa nuance do local com o filme. Inclusive, dentro da narrativa, se mistura virando um personagem, como eu tinha citado aqui nos filmes Woody Allen, a gente sempre vê isso, tanto que na maioria dos títulos tem o nome da cidade nos títulos, eu acho que quase todos, né? E tem alguns casos, por exemplo, me veio aqui na memória aquele filme do San Andreas, que é o filme lá do The Rock, que se passa em Los Angeles.
A Falha de San Andreas.
Uhum. Isso. Por mais que seja um filme assim tosco, você vê que tem todo um motivo para ele ser ali. A questão de estar em cima da placa.
Sim. Mas foi real aquilo.
Foi real, isso.
Eu tava lá,
você viu também. The Rock me ligou e contou tudo. Ele filmou e mandou para mim. Sim. Então, assim...
Aquilo, na verdade, acontece... é documentário, né?
Isso, na verdade, é documentário Discovery Channel, depois no final aparece. Então, assim, você vê que a cidade, ela faz parte daquilo, todos os cenários, somente da destruição, são bem aproveitados, os pontos turísticos, então eu acho interessante isso também.
Carlos?
Eu também, assim, a cidade, ela pode ser um recurso importante do roteiro, né? Normalmente você vai escolher uma cidade que tem relação com o estilo de filme que você está querendo, né? Às vezes uma cidade que tem um clima mais romântico, uma cidade que é um clima mais agitado, por exemplo, um filme de ação, sei lá, Nova York... Ou uma cidade que você quer alguma coisa de negócio, que tem que ser uma cidade mais movimentada. Então, assim, é um recurso importante de roteiro. Daí tá todo um clima, todo um charme pro filme quando você escolhe bem a cidade, né? Tem uns que não faz diferença.
Isso, tem uns que você pode gravar lá no Piauí, ou gravar em Brasília, ou gravar no local X, que não diferencia nada, né?
Dá uma crítica a alguns filmes. Assim, o pessoal critica, às vezes, os filmes da Marvel, porque tanto faz onde é feito. Que usa muito fundo azul. Também, assim, tem uns filmes também que nem são na Terra.
Eu vou defender aqui, o fundo é verde. E eu já vi...
Você viu o fundo verde.
Eu vi o fundo verde. Eles já liberaram imagens. O fundo é verde, na verdade.
Isso, chroma key.
Isso,
é um fundo...
O fundo verde, o que é que influencia no, na questão do filme? Tu acha que ele participa do filme? Ou você acha que ele é algo que pode ser tirado do filme?
Acho que é uma prova do artista, fundo verde, né? Porque, puta que pariu. Você vai atuar fingindo toda a emoção de uma guerra e, no final, só tem uma parede verde.
Exatamente.
E você tem que colocar na tua cabeça que aquele atrás está o Transformers.
Será
tá acontecendo?
Que isso não seria uma emoção de uma economia de dinheiro?
Não, como é que... Não, aquilo não é economia de dinheiro. Bem pelo contrário, porque eles estão gastando muito caro na edição.
No,
na pós-produção, grave, né? É.
Mas eu acho que fica sendo bem menos ainda do que você ter que deslocar a equipe toda, a todos.
Destruir um prédio.
Bem pensado.
É, quando a equipe é muito grande, tipo assim, Vingadores, o último, assim, tem tanto de gente. Imagina juntar todo mundo no mesmo espaço pra filmar. Realmente é complicado às vezes. Então fica muito mais prático em termos de organização, né, da gravação.
E imagine Scarlett Johansson nos Lençóis Maranhenses gravando a cena lá
como
do,
uma deusa.
Do Guerra Infinita.
É
lá
verdade.
Então, assim, para quem não sabe, foram gravadas cenas da cidade de Vormir, cidade não, planeta Vormir, nos Lençóis Maranhenses, lá no nosso Nordeste. Então... Tem essa.
E é uma das cenas mais bonitas do filme,
eu
né?
Acho
assim,
lindo.
De cena.
Isso.
De planeta é o planeta mais bonito de longe.
Mostra como
se
fossem umas dunas, mostra a questão das piscininhas naturais, é bem interessante mesmo.
Não, mas a questão que eu fico na minha cabeça é até quanto, por exemplo, Vingadores, qualquer lugar, você consegue ver aqueles personagens. Mas a cidade impõe uma personalidade, assim, você consegue fazer um filme em Nova York que não seja de pessoas agitadas, que não seja de encontros.
É, Nova York é uma cidade muito grande, né? Então, assim, lá até que sim. Eu acho que tem aqueles cantinhos, tipo assim, é muito diferente, assim, sei lá, o Soho, do Wall Street, sei lá.
Isso, ali do Chinatown, né?
Chinatown, então dá pra ter várias histórias diferentes, né? Dá pra ter um filme de Jack Chan.
Não, mas o que ela tá falando é que, assim, existe todo um perfil. Por exemplo, se você vai ambientar seu filme em Nova York... Você já...
Segue aquele perfil,
isso,
né?
Exatamente. Normalmente, querendo ou não, você vai colocar um clichê ali no meio,
isso,
mesmo, né? Mesmo que não
filme,
intencional.
Senão o filme ficaria sem um local marcado, se não te fosse querer isso.
É, né? Que sim. O Vingadores, ele acaba sendo atemporal. Você não consegue marcar uma estética muito assim, olha, isso aqui é até nos Estados Unidos, mas em que lugar, que cultura, assim, viram algo, um universo à parte, quando você trata... com estúdios mais com CG, no caso do Vingadores.
Sim,
e algumas
sim.
cidades, a minha questão é, ela vai impor ou não algumas restrições para o filme. Assim. Se você vai na Itália, você está esperando um Olabella, você está pensando as pessoas comendo, você está pensando algo que é mais na rua, dinâmico, e as pessoas um pouco mais abertas na conversa.
Isso é verdade.
Isso, a não ser que você queira fazer um filme... Mostrando aquele local quebrando paradigma. A não ser que isso já esteja no roteiro, que você queira mostrar um filme mais pacato em Nova York. Então, mostrar um estilo de pessoa diferente que mora em Nova York. A não ser que você mire num nicho diferente. Mas dentro do geral, pelo que se aproveita de um determinado lugar, sempre tem essa sequência, né, de o que fazer, de o que mostrar, o que, é que as pessoas vão imaginar que tem naquele local.
Por exemplo, um filme de Hollywood que se passa no leste europeu é tudo de crime. Você não tem um filme romântico.
O Albergue,
assim.
Né? Você vai pra lá, você vai sumir, vão te
ou
pegar.
Ou então 007, que aí é tipo, todo mundo quer matar todo mundo lá nas ruas.
Não, se você olha a Rússia, a arquitetura da Rússia, você pensa a Guerra Fria, assim, por mais que não é só isso. Mas se você pensar na arquitetura, visão da Rússia, você tem essa visão... É de filme, acaba que transporta uma certa cultura pro filme, né?
É, tanto que, Carlos, você na Alemanha.
Ah, sim.
Guerra Fria, não foi?
Qual era o lance da Alemanha? Que assim, meu contato assim, de criança, adolescente com alemão foi assim, em jogos de Segunda Guerra Mundial. Então, toda vez que eu tava andando, escutava alguém falando alemão, eu ficava em modo de alerta, assim, tipo...
Vão já
sou,
me dar um
sou
tiro.
Um soldado americano num jogo, em um Call of Duty da vida, e tá vindo um alemão atrás de mim. Então, toda hora eu ficava meio bolado, assim. Os primeiros dois dias eu ficava em estado de alerta mesmo.
O Carlos, ele tava, assim, preocupadíssimo. O cara da imigração, tipo, falando alemão com a gente, porque afinal de contas, a gente tava no país dele, ele era alemão. E o Carlos, assim, ele preocupadíssimo. Ele, nossa, meu Deus, a gente tem que ficar de olho nesse cara. Não, Carlos, é ele que tem que ficar de olho na gente.
Não, é bem assim. E só a língua deles, ou seja, parece que eles estão brigando, né?
Mas, nossa, pelo menos a experiência que a gente teve lá, adorei.
Eu também, nossa, sim, eu achei sensacional. Eu também estou no meu... dos meus lugares favoritos.
É, depois que eu superei meus traumas, eu aproveitei bastante a viagem.
Mas você comprou alguma arma pra andar lá? Não, ou você foi desarmado?
Não consegui.
Ah, então fechou. Mas tentou.
Mas e aí, por exemplo, pra vocês, falem cidades de filme que marcaram ou o contrário, assim. Vocês têm alguma referência forte? Assim, um lugar que eu sempre queria ter, e por que você quer ter?
Eu tenho uma referência de uma coisa que é exatamente o contrário do que a gente está falando.
Diga.
Que é um filme que transformou um país inteiro, que foi O Senhor dos Anéis, com a Nova Zelândia. Que, assim, ninguém nem lembrava que a Nova Zelândia existia até a filmagem, né, do Senhor dos Anéis, da trilogia, e depois veio o Hobbit e tal. E porque o diretor, o Peter Jackson, ele é neozelandês, e ele aproveitou o cenário, e, assim, depois o turismo cresceu muito por conta disso. É, tanto que a gente foi lá, né, e é impressionante, assim, tudo, a gente olha para os lugares e a gente acha realmente que foi transportado para a Terra-média. Então, nesse caso, é o contrário, né, é, assim, não foi o país que ambientou, foi o filme que ambientou o país inteiro.
Mudou completamente. Isso.
Mudou completamente a rotina até dos moradores.
E foi
moradores.
Lá, né, que o Carlos quebrou, né? Uma...
Foi. Esquece isso.
Gente, vai estar
Esquece
aqui.
Isso.
Embaixo aqui
Deus.
No link vai estar a história do dia que o Carlos quebrou as peças de um filme.
Do estúdio ETA.
Foi no ETA. E aí o Carlos...
Não soube brincar.
Tinha uma visita guiada lá, aí eles deixavam a gente ver os props, pegar nos props de alguns filmes.
Props?
Os negócios que
as armas,
tinham.
Armaduras.
E aí a gente tava vendo as armas do filme Distrito 9. E aí, tipo assim, Carlos pegou, tipo, só.
A arma claramente não estava colada. Ela desmontou na minha mão.
Só que o Carlos pegou. O resto,
mas ele você conseguiu disfarçar? Ou?
Não.
Tava o cara falando, explicando assim: olha, aqui vejam nossos equipamentos. Aí. Aquele barulho da arma espatifando no chão.
Não, eu me joguei no chão. Eu falei, eu conheço.
Eu ocupava criança. Eu sempre ocupava criança. Falava, meu filho, não.
Se não tivesse criança, ou cachorro.
Mas o pessoal era muito educado. Ele, não, fica tranquilo, tava meio solto mesmo.
Mentira. Nem tava. O Carlos queria
até
atirar.
Até hoje ele deve, né? Pra Nova Zelândia. Nunca mais vai poder voltar pro país.
No final, assim, no passeio, eles me puxaram pra um lado, assim, pra uma sala. Eu tive que acertar as contas.
Ui!
Eita, não pensei com essa coisa. Tá só.
Eita, Giovana, o fornil caiu.
Eita.
Não, mas tem também o Watermeade, como é que é o nome desse filme em português?
Watermeade. É, A Vida Secreta de Watermeade.
E também que o pessoal lá da Groenlândia, da...
Islândia,
tá fazendo um protesto para as pessoas não irem mais por causa do filme.
Sério?
É, isso é novidade, assim, mas aumentou tanto a demanda. E é uma demanda que não... Que é em épocas específicas do ano, né? Que é a época perigosa, por exemplo. Que é a época que tá tendo os
vulcões.
O vulcão,
sim.
E a galera quer para ter a mesma experiência do Watermeade. E por causa disso, os moradores não têm mais lugar, não têm infraestrutura para o turismo.
Nossa.
Então, eles estão tentando fazer igual o Fernando de Noronha, limitar a quantidade de pessoas dentro do país em determinado momento por causa do filme. Assim.
Nossa,
então, o filme
realmente, tipo, eu conheço muita gente que foi para a Islândia nos últimos 2 anos. É verdade.
E talvez sejam pessoas que nem assistiram o filme, assim. Mas
é porque viu uma pessoa ainda, viu que é bonito, né?
Aí viralizou aquele cenário, né? Barcelona também tá com o mesmo problema.
É que nem no filme A Praia também, né?
Ah, é?
Teve A Praia com Leonardo DiCaprio, a galera foi tanto, sujou, a pessoa mijava no chão. Tô brincando, essa parte eu inventei. Mas jogava lixo, tudo. Aí ele foi fechado por uma época pra visitante.
Foi aquela Koh Phi Phi, as ilhas Koh Phi Phi?
É uma dessas ilhas Phi Phi da Tailândia.
Eu acho que é a Koh Phi Phi.
Agora é restrito a quantidade de pessoas que visitam a ilha por dia. E você não pode dormir mais lá.
Isso.
Nossa.
Eu posso estar inventando tudo isso, mas tem alguma restrição.
Tem um fundo aí de...
Na verdade, você tem que dormir em pé. Não, tô brincando.
Mas tem várias cidades que os filmes transformam. Mas, assim, aí é uma outra pergunta. É essa relação, assim, por que, que a gente quer ir? Assim, a gente quer reproduzir esse... Aquela cena do filme, aquela experiência, o que, que o lugar e o filme representa, né? No caso de vocês, Letícia, só porque eu sei da história boa.
É, assim, no caso da Nova Zelândia, porque, assim, era mais porque o filme marcou muito a gente, né? Somos muito fãs. Porque, assim, de local, assim, de você não vai chegar lá e vai ver, nossa, aqui é tal local. Normalmente, não. Então, assim, Mordor, a gente foi no local que era Mordor.
É verdade.
É um negócio preto, um chão preto gigante lá, né? Tem um trecho que são as montanhas, que são os reis,
sim,
lá, as estátuas dos reis.
É muito legal.
Assim, um lugar que dá muito a sensação de você estar no filme é Hobbiton. Que, assim,
eles mantiveram. Eles conseguiram manter a vila dos hobbits. É.
Que, na verdade, sim, eles fizeram a trilogia original.
Uhum.
E, assim, depois desmontaram tudo. Só que o pessoal ia na fazenda de um cara, na fazenda de alguém de lá, e ficavam invadindo, queriam ver, e o cara, tipo, teve que cercar e tudo mais.
Que loucura.
Mas acabou que ele deu o braço a torcer, eu acho que foi um pouco depois de lançarem
o... Depois que ele lançou o Hobbit.
Isso, ele falou, não, vamos transformar em negócio. Aí refizeram tudo,
e
tem as tocas.
Agora
eu acho que tá dando mais dinheiro com isso do que até com a criação lá, né?
É, com certeza.
Ah.
Não, mas Letícia, La La Land.
Ah, essa história. Não, então.
Essa história.
O que acontece? Eu assisti La La Land e... Bom, inclusive um dado interessante é que eu não sei se é porque eu gostei muito de La La Land, mas eu descobri que muitas pessoas à minha volta, assim, não gostam de La La Land.
É, eu não gosto.
Não, todo mundo, assim, é...
É tipo Frozen no episódio passado.
Não, ó... Essa semana, pelo menos umas 3 ou 4 pessoas me falaram que odiaram La La Land. A Jéssica, a Isabela... Essa já tem mais tempo que me falou, a Ana Paula também te falou, agora você tá me falando.
Beijo,
então,
pra
assim,
vocês, amigas.
Pois é, então, eu acho que La La Land, não sei porquê, eu assisti, eu acho a coisa mais linda do mundo.
Eu
primeiro,
amo esse filme.
Eu também.
Primeiro segundo que eu vi o filme, eu já comecei a gostar. E aí, a gente foi pra Los Angeles no final do ano...
2017.
Retrasado. É, que assim, o La La Land estreou no início do ano, né, que concorreu ao Oscar... E aí, em outubro, setembro ou outubro, a gente foi pra Los Angeles. E aí, é óbvio, né? Eu falei assim, não, então a gente vai... Eu vou levar só vestido e eu vou ficar... E eu fiquei treinando na frente do espelho aquela posezinha deles dançando no Griffith Park, assim, que eu pensei, eu preciso tirar aquela foto. Senão,
lógico.
Né? E aí, inclusive, eu não tinha nenhuma outra
plano
ambição.
B de vida.
Não, eu, assim, se eu conseguisse o nome na Calçada da Fama, se eu conseguisse o nome no letreiro, assim, pra mim era só um...
Detalhe.
Era um mero detalhe. O meu negócio era que eu tinha que tirar a foto. E aí a gente chegou lá, tava muito, 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 muito frio, porque, assim, eu no meu frenesi de querer usar só vestido, eu só botei vestido no negócio, me lasquei porque tava fazendo, tipo, 2 graus, e aí eu tive que comprar um casaco preto na Uniqlo, e eu não vesti nenhum vestido nessa viagem. E no dia que a gente foi no observatório, né, no parque, tava, tipo, tão nublado que a gente não conseguia ver um palmo na nossa frente.
Não dá pra ver nada.
Ou seja, experiência La La Land forçada.
Exatamente, tanto que aí eu queria, né, postar uma foto, queria tirar uma foto do céu e escrever, né, City of Stars. Aí eu postei uma City of Neblina. Are you Neblina just for me? Foi isso, minha experiência La La Land.
E você, Marden?
Eu, assim, eu sempre gostei desses filmes que tem esse lance mais internacional, que se passa em vários países. Então, eu sempre gostei muito de 007. E eu sou muito apaixonado por questão de Segunda Guerra, Guerra Fria. Então, na Alemanha, eu fiquei totalmente encantado de poder estar ali. Você vê o Muro de Berlim, você vê aquela questão toda. Também assisto muito filme que relata ali a questão do nazismo. Então, eu tive presente em alguns campos de concentração. E você vê a fidelidade com que é retratado. Tem a questão também do filme da Anne Frank. Eu já consegui ir na casa da Anne Frank, onde o filme foi rodado lá dentro mesmo.
O filme foi dentro?
O filme foi rodado dentro. O filme, inclusive,
nossa,
ganhou o Oscar, acho que é de 1972, por aí, mais ou menos isso. E foi gravado dentro da própria casa, então é sensacional.
Pessoal aqui, nossa, especialista, viu? Lembrando de quando o Oscar... meu Deus.
Mas, assim, pela cara da Carla, eu acho que, assim, foi um número arbitrário que foi jogado ao vento.
E 2.
O número da sorte.
E eu concordei. Eu, tipo, é isso.
Eu
concordei.
Com certeza.
Então, assim, esses locais, eles me trazem essas lembranças. E eu tento encontrar semelhanças nos filmes com isso também.
Mas então, mas quando você tá lá, você também. O seu caso é diferente, porque a Letícia tentou reviver o momento La La Land de Los Angeles. O que você vai reviver lá?
Esse eu não queria reviver, eu queria só olhar mesmo e ir embora.
Só chorar.
Não,
né?
Queria reviver aquele momento. E a energia é muito pesada mesmo, a energia é muito forte. E realmente eu acho interessante para você ver então onde o ser humano pode ir. Então, o próprio local, o próprio espaço, ele te mostra isso.
E no filme, você acha que conseguiu retratar isso, os filmes nessas locações?
Perfeitamente bem. Você vê o quanto era muito amontoado, o espaço geográfico, onde era tudo, onde os soldados ficavam. É tudo bem perfeito. É muito, muito interessante isso, realmente.
Carla, e o seu com o Japan, que é o seu filme preferido?
Meus dois filmes preferidos.
Wolverine no Japão.
É, Wolverine no Japão. Além de Wolverine no Japão. Eu juro. Não, mas é porque os melhores filmes favoritos pra mim, eu adoro Lost in Translation, que eu não sei o nome em português. É da Sofia Coppola.
Pera,
perdido na tradução.
Não, não é perdido.
Deve ser Regras da BNT.
Encontros
e
alguma
tipo
coisa. Kill Bill. E Kill Bill são dois filmes que eu sou louca.
Kill Bill eu amo de paixão também.
Então, assim, eu nunca tive vontade de ir pro Japão e eu só fui literalmente por causa desses dois filmes, assim.
Que
eu
massa.
Viajei o mundo todo e eu queria reviver. Na verdade, por isso que eu queria perguntar pra vocês, porque eu queria reviver aqueles momentos, assim.
Aquele dos 88 malucos, que ela mata todo mundo?
É, eu queria. Eu queria também.
Você foi lá no
restaurante. Fui no restaurante, mas, por exemplo, a cena, a fotografia inicial do filme Lost in Translation, né, a Scarlett Johansson em frente a um letreiro na rua mais movimentada do Japão, que é
lá em
Shibuya.
E aparece um dinossauro como se fosse um holograma nas janelas do prédio. E até hoje aparece esse mesmo dinossauro. Assim, dicas para quem for pro Japão, você tem que ficar lá parado, aí em algum momento esse dinossauro atravessa. E a cena fica igual ao do filme, né? Que é uma das primeiras cenas quando ela passa. E eu adoro aquele filme, que é realmente perdido na tradução mesmo.
E Encontros e Desencontros.
Encontros e Desencontros, recomendo.
É Woody Allen, não é?
Não, é da Sofia
Coppola.
Não,
Sofia Coppola.
Ah, então,
foi o primeiro filme que ela dirigiu e foi o primeiro filme que a Scarlett Johansson atuou.
E é maravilhoso. E com Bill Murray.
É bem legal.
Acho que
e ele toma o mesmo vinho do Wolverine pra fechar a história da trilogia do
Japão.
É o whisky.
For relaxing times, make it sensory times.
Inclusive, assim, as bebidas japonesas são fantásticas. Eles sabem fazer. Eles têm um fascínio, assim, para processos muito complexos. É muito bom.
Nossa, a gente podia provar. A gente podia fazer um dia um podcast que a gente bebe as bebidas e grava
tomando bebidas. Vai ser excelente esse podcast.
E tenta descrever.
Isso, e tenta descrever a sensação.
É porque a gente já tá nu, né?
Isso. Aí o resto é o resto que vai acontecer.
E vai ser registrado por todo sempre.
Já estamos em cima da Wrecking Ball.
Outro clichê, assim, por exemplo, cidades que estão super na moda de filme, que é Paris, que é Europa como um todo, eu acho que a gente foi muito criado, né, os filmes que passam nas capitais, que é Paris, Londres, Roma,
Nova York,
Los Angeles.
Mas ela tá falando de Europa.
Mas não,
Europa.
Mas, não, mas essas capitais de lógica. Cinema são as mesmas, são capitais do mundo que... Eu acho que a gente tem esse checklist pra gente fazer em viagens, né?
Sim.
Eu não sei se vocês têm de filme ou vocês não fazem isso.
Eu faço essa questão de você ficar querendo o lugar que você viu no filme.
É, ou então falar assim, ah, eu tô nessa cidade, que filme que foi gravado aqui?
Eu faço isso.
É, porque tem uma informação super random.
Sim, mas eu lembrei o que eu ia falar. Eu ia falar que meu amigo campeiro, ele é fascinado na Paula Oliveira.
Uhum.
E aí teve alguma novela, alguma minissérie
que ela apareceu a bunda dela.
Que ela foi pelada na chapada dos Veadeiros aqui. E aí, assim, ele...
Tô lembrando
desde
isso
desde então, ele é fascinado com a Chapada dos Veadeiros por causa da bunda da Paula Oliveira.
Com Vale da Lua.
Com Vale da Lua. E aí, tipo, um dia a gente foi com ele, né, pra Chapada. Só que a gente foi num...
Ele mostrou o exato lugar onde que
tava. Não, mas aí que tá, a gente não conseguiu entrar, porque tava muito lotado, foi no feriado, foi...
É.
Foi uma experiência péssima, mas assim, ele tava indignado que não conseguiria entrar no Vale da Lua por causa da bunda da Paula Oliveira.
Gente.
Olha.
Então, assim, porque a gente tá falando só de coisa internacional, mas vamos trazer o Brasil, então, também, não, Brasil.
Mas se você
Bacurau.
For...
O filme Bacurau, que se passa em Bacurau.
Ah, se você for lá no hotel que foi gravado o filme, a bunda da Paula Oliveira é o quarto 213. Alugar lá.
Hotel aqui em Brasília.
Aqui em Brasília. Só você pedir essa reserva exatamente desse apartamento. E você pode fazer aquela mesma foto da Paula de Oliveira.
Pera, você reservou?
Não, eu inventei isso.
Ah, tá.
Mas vai que, né?
A sua sinalização, assim, você se apontou pra você, eu achei que você tivesse
ficado.
Você
tem uma foto dessa
eu
aqui
tenho,
nessa cortina.
Ali,
aqui.
Olha, tá vendo? É, não, foi ao
não,
vivo.
Não, isso tá acontecendo agora. Ela tá falando isso pra gente de costas.
Abrindo a janela.
Olhando pra janela.
Pelada.
É, aqui no Brasil tem isso. Por exemplo, Rio de Janeiro, Copacabana, você vê Manuel Costa. Qualquer novela da
Manoel
Globo.
Carlos.
Manuel Costa. Não.
Mas já disse.
Ele gosta ali daquele.
Leblon.
E tocando Tom Jobim.
Calçadão.
Quem nunca foi no barzinho da Garota de Ipanema, que eu não sei onde é, mas eu já fui.
Eu imagino que fica em Ipanema.
É, fica em Ipanema.
Eu acredito que fica no Rio.
Eu acho que fica no Rio de Janeiro.
Ou então são, por exemplo, Medianeiras, ali a Argentina tem muito...
Ai, Medianeiras, eu amo esse filme.
Então, todo você foi pra lá e procurou aquele prédio?
Claro que não. Eu não... Não, mas é porque eu não... Acho que depois que eu assisti esse filme, eu não fui na Argentina. Agora eu não sei. Mas eu sei que eu amo esse filme, gente. Assistam Medianeiras.
E procurem esse prédio.
E procurem o prédio das Medianeiras.
É em Barcelona, não.
É Buenos Aires. Nossa.
Tem um filme, inclusive, eu vou ficar devendo o nome para vocês, que é brasileiro e se passa aqui em Brasília. Inclusive, eu vi o trailer esse final de semana, ele passa nos pontos turísticos daqui, ele tem no, nos prédios.
Ah, é aquele da Operação Lava Jato.
É aquele da Netflix. Não, tô... Depois eu vou passar o nome
Mas
do filme
é que
pra
tipo
vocês.
De filme?
É tipo como se fosse um drama sobre existência.
É porque
é
tem um famoso aqui de Brasília de zumbi, muito bom.
Capital dos Mortos.
Capital dos Mortos.
Tem continuação.
Assisti o 2 só.
É.
Gente, fiquei agora curioso.
É bem trashzão assim, mas é divertido.
É muito bom, e passa todos os lugares de Brasília.
É.
E os zumbi vão matar na galera, assim, no meio de Brasília?
É.
Eles vão no Congresso?
Aí o segundo, Brasília tá toda tomada por zumbis. Então tem só... As pessoas ficam morando na periferia de Brasília, que é onde tem pessoas... Em Brasília, Brasília tem zumbi. Aí o nosso amigo Nobu, ele faz um tarado por zumbi. Então ele tem uma piscina, a piscina de ondas de Brasília, ele coloca as mulheres zumbis peladas, e as mulheres zumbis ficam ali rodando, ele fica lá desejando elas.
Olha, a piscina de ondas é uma parte bem... Lembra muito Brasília, né? Que todo mundo comenta, né? Que tem no Parque da Cidade. Então é uma parte que o local virou parte do filme. Assim.
O diretor soube aproveitar.
Então, tem todas essas.
Isso.
Essas
Mas eu lembrei aqui agora, só trazendo uma curiosidade da nossa vida. A gente foi no Hotel do Iluminado.
Onde?
Aquele hotel,
nossa.
Lá em Oregon. Fica em Portland. Nossa. Fica, na verdade, nos arredores de Portland.
Deu medo.
Lá em Oregon.
Mas você foi no inverno?
Não, a gente foi em outono.
Foi outono.
A gente foi no outono.
Foi outono.
Mas o que acontece? Lá é uma estação de esqui. E aí tem esse hotel, que são as tomadas por fora.
É, aqueles takes no começo, assim.
Aqueles
sim,
takes de
entrando.
Fora são todos lá. E a gente tirou uma foto nesse hotel. A gente foi nesse hotel.
Vocês viram.
Só que lá dentro não tem nada a ver com os corredores longos.
Do filme,
não.
Olha.
Tem. Mas é bem interessante.
Que fake news, não. Agora eu ia ficar super frustrada. Vocês
viram alguma criança na bicicleta, alguma coisa assim lá?
Não,
não, Deus me livre.
Eu teria feito nas calças.
Deus me livre. Assim, eu vi duas gêmeas chegando assim pra falar comigo. E...
Tinha um menino no triciclo. Assim,
exatamente.
Eu chutava.
Na verdade, eu fui lá pedir pra beber uma água no bar. Aí virou um cara. Não, aí virou um cara assim, tipo, dos anos 60. O final do filme, que na verdade ele tava...
Era um zumbi aqui de Brasília.
Isso. Era o Nobu com as mulheres peladas.
Na piscina de ondas.
Mas é super fake news. Esse cenário só fica do lado de fora e dentro completamente diferente, né?
É.
Igual agora tem outro lugar que é super cheio, é aquele filme da Sandra Bullock novo. É Blind...
Bird Box.
Bird Box.
Eu achei que você fosse falar do Gravidade.
eu
já tava pensando, caracas, como é que as pessoas estão indo pra lá?
Elon Musk, SpaceX.
Isso, o nome do filme é Big Box.
Big Box. Então,
mas o dele também tá rolando um super bafo naquela casa, que é um lugar fora de Los Angeles, as pessoas estão indo pra lá direto.
No Bird Box?
É,
sério que a galera tá indo pra lá?
Tá, então...
Como é que acharam essa casa?
Então, virou algum fenômeno pop das pessoas tirarem fotos como se tivessem cegue na frente daquela casa.
Vai que aparece
então
alguém
atropelando. Então é óbvio, mas dá treta, né?
Ah, então eu vou trazer agora um outro... O Ximenes, que gravou episódio com a gente do Spider-Man. Um grande beijo, Ximenes. ele tava em Nova York na época que estreou o Coringa.
As escadarias.
E aí, ele foi na escadaria do Brooklyn, só que ele falou que tinha uma mulher, tinha uma vizinha, assim, uma mulher que mora no prédio assim, em cima, tava tipo de saco cheio. Ela tava jogando ovo na galera. E ela tá com um ovo que caiu no chimeiro.
Olha, achei.
Então, assim, eu já trago aqui essa curiosidade pra você que tá querendo ir pra escadaria do Brooklyn. Tem uma mulher que fica atacando ovo nas pessoas lá de cima. Não, não vai, não vale a pena.
Se a vida então. Joga ovo, só se comer, né?
Não, tipo assim, não, pra minha cidade, qualquer coisa é qualquer filme filmado no Canadá.
Nossa, o Canadá tem muito filme
então,
pra falar.
Então, é porque a locação lá é super low cost.
Isso. E Scott Pilgrim.
Então, é qualquer filme que de Bacurau. Low budget.
Bacurau foi gravado no Canadá.
Só que eu nunca conheço. Então... Visualize. Discorra sobre isso, Marta.
5 horas depois. Eu tô imaginando uma curau no Canadá. Ai, que besteira.
Mas então, calma. O Bacurau.
Bacurau. Bom, os grandes estúdios, né, desses filmes é, tem Canadá, tem o que fica, tem o na Geórgia, que eu acho que é Pinewood, tem um que sempre mostra, né, no final dos filmes, você vê
isso,
lá Geórgia.
É. Sim,
né?
Mas
sim.
Então, mas esses lugares são qualquer lugar, você não identifica a cidade ou a cultura.
Eu acho que esses estúdios viram qualquer lugar, porque eles botam um pano azul, verde, né, e vira qualquer lugar, porque como são locais que tem provavelmente um incentivo maior para ser gravado lá, então é um preço pode ser menor, pode ter uma estrutura melhor, então acaba facilitando para o diretor, facilitando até para os atores, não precisa ficar se locomovendo para vários locais, sabe? Eu acho que seja mais ou menos por isso mesmo.
Então. É, tem assim, no Canadá, principalmente Quebec é conhecido por ter um espaço
isso.
Muito bom.
Sempre aparece no final também Quebec.
É.
Porque tem muito, além de ser um espaço barato, o incentivo do governo não é só para a questão de locação de espaço para filmagem, mas também de produção. Tipo assim, as empresas de edição de vídeo, de efeitos. Então é muito mais barato você contratar lá.
Mas então, mas lá não vai estar falando, olha, esse filme passou no Canadá.
É uma cidade X.
É bem genérico mesmo.
Bem genérico.
É.
Isso.
Ah, mas o Scott Pilgrim fala que é no Canadá.
É, Scott Pilgrim.
É,
realmente se passa lá. É a história do personagem, né?
É, o personagem é do Canadá. É, do Canadá. É bem legal.
E Titanic foi gravado aonde?
Vixe.
Nos petróleos que tem nos olhos, no mato ao menos.
Não sei.
Foi estúdio, todo estúdio.
Foi todo estúdio, não aconteceu nada.
E foi depois daquilo que o Leonardo DiCaprio vazou o óleo.
Foi tudo planejado. Vazou o óleo no Titanic.
E chegou agora aqui, né?
Isso. Foi o Leonardo DiCaprio. Foi
agora isso. Que chegou.
98. É um plano maléfico dele.
Para a dominação do mundo. Tudo começou com...
E eu soube
com...
que ele se revoltou porque ele sabia que ele poderia caber em cima daquela porta.
É de revoltar mesmo. É. Revoltaria qualquer um.
Imagina o frio naquela água.
Isso. Imagina como
que ele
ficaria o pinto. Tô brincando.
Encolheu todo.
Então agora que a gente acabou de resolver um fake news, atualidade, né? Baseado em filme e fatos.
Isso.
Que é o tempo que levou pro óleo sair do Titanic chegar no Brasil.
Isso.
É 11 anos. E agora.
21. Daí, né,
21.
Gente! A gente tá velho.
Bom,
não, agora que a gente já fechou todos os mistérios da vida dos lugares, agora a sugestão de filme e a sugestão de lugares e filmes agora para aqui, para nossos ouvintes.
Eu tenho uma pergunta para vocês antes.
Então vai, faça.
O lugar de filme que vocês já visitaram, que vocês imaginariam que seria uma coisa e não foi aquela coisa? Ou então um filme que não retratou tão bem retratado quanto você imaginaria que devesse ter sido?
Vai.
Para mim... foi Vicky Cristina Barcelona, porque o Parque Güell, quando elas estão lá passando pela salamandra, não sei o quê. Você imagina assim, nossa, elas estão assim, tipo, tomaram um sorvete, estão descendo as escadarias, agora elas vão... É, só que assim, gente, aquele lugar eu acho que foi o lugar mais lotado que eu já fui na minha vida.
Isso.
Nem na 25 de março eu esbarrei com tanta gente quando aquele Parque Güell. Então fica aí minha indignação com o Vicky Cristina Barcelona.
Inclusive foi o primeiro lugar na Europa que eu levantei dado, tô brincando.
De vários que seguiram. De vários que seguiram.
Vai, Carlos.
Então, um lugar que, assim, que me decepcionou, mas não está relacionado a um filme específico, mas a filmes no geral, foi Hollywood. Eu tinha
nossa,
outra visão de quando, assim, quando a gente viajou para lá, que assim, nossa, a estrada
é glamouroso.
A calçada da fama vai ser mó fantástico, assim, vai ter, eu fiquei pensando. No Pier 21.
Aquela das mãozinhas.
As da mãozinha.
Tem Los Hermanos.
É mais legal.
Elza
é.
Soares.
Você vê a mão da pessoa ali. Você pode chegar ali, encostar a mão. Olha,
e
minha
ver,
mão é maior
olha,
do
é
que
igual.
A doutora Fagundes.
É, olha.
Não posso fazer
que
isso.
O que isso quer
Hollywood.
Dizer?
Tudo que eu posso fazer com essa informação.
Pois é, então. Lá a gente não faz nada. Assim, é a parte mais legal, é, na verdade, é em frente ao teatro chinês lá,
uhum,
que
isso.
Tem com a assinatura do pessoal. Alguns botaram a mão, não deve se comparar.
E que eu levei a segunda dedada, foi lá.
Foi.
Tá vendo o roteiro do Martin? Onde que ele vai levar a dedada?
Você vê como um negócio mágico, assim, nossa, Hollywood, né? Todos esses filmes que a gente vê desde criança, são todos filmados lá, vai ser maravilhoso, mas...
Porra nenhuma, foi. Verdade.
Nada.
É, agora eu vou ser linchada do grupo, porque o pior lugar pra mim é Nova York. Porque eu amo Friends, eu queria...
Tchau, gente, eu tô indo
embora.
Então,
eu queria, cheguei lá, falei, ah, vou ter minha vida de Friends no Central Park, tomando um monte de café. Não, era frio da porra, nossa.
Não, mas também você foi em dezembro.
Fui, sei lá. Quando
foi na neve.
É, eu fui na neve. Não, eu não fiz nada, só
mas
passava
também,
frio, não foi mágico.
Qualquer lugar que você
todo
vai
mundo
na neve.
Mal-humorado. É, ninguém falou que eu tinha um medical day, ninguém me pagou um café, olha, fica a dica, Nova
não,
York.
Mas o medical day é
eu
só na dica.
Pagou um café lá.
Não, mas eu queria uma vida toda cosmopolitana que não tive em Nova York, queria. Não foi igual Sex and the City, os barzinhos não eram daquele jeito.
Mas você já viu Sex and the City na neve, mulher? Você
então.
Já
viu?
Então, a conclusão que eu tirei de Nova York é odeio e nunca vai...
Na neve.
É, mas foi quando a única vez que eu fui. Então, nunca...
Vai no outono em Nova York.
Olha...
Que é bonito.
Outono
em
Nova York. Não, nunca voltarei.
Deus me defenderá aí.
E você, Marden?
Eu, assim, um lugar que me frustrou muito foi... Quando lançou um filme Trama Internacional...
Foi sua quinta dedada.
Essa foi a sétima, na verdade. A sétima na mesma tarde.
Meu Deus.
Gente, por favor, corta na edição.
Vai ser cortada.
Trama Internacional, que é um filme que... conta uma história de espionagem. Eu acho que esse filme deve ter uns 8 anos, mais ou menos. Eu acho que é com Clive Owen,
uhum,
que tinha dito, né, no Omelete, dizendo assim, vai aparecer a cidade de Lyon. E eu sou apaixonado pela cidade de Lyon. Quando eu fui ver a cena de Lyon, é só o cara abrindo a porta de casa e entrando e acabou a cena. Aí eu disse assim, poxa, é só isso que vai aparecer dessa cidade.
É, verdade.
Eu fui esperando o tour, guiado,
entendi,
alguma coisa assim. Então me frustrou muito. Então chama Trama Internacional o filme que me frustrou.
Mas tem uma cena que só faz sentido se você for no lugar. No 11 Homens e 13 Segredos, sei lá. Algum daqueles... Último...
Nossa, houve uma multiplicação dos segredos.
Tem dois segredos aí que ficaram descobertos.
É o último segredo deles. Que tem uma cena que tá o Brad Pitt, o George Clooney, o Matt Damon e uma pessoa X no barzinho conversando. E eles estão conversando nonsense. A conversa você não entende o que tá acontecendo. Que eles falam coisas completamente absurdas.
Seria Tarantino que escreveu essa cena?
Provavelmente, mas lembra meio Tarantino. Conversa assim que não faz sentido,
nexo.
Não tem nexo. Só que eu assisti aquele assim, é qualquer coisa. Aí eu descobri depois que esse lugar é um coffee shop de Amsterdã. E é um do coffee shop bem famoso, só que no filme não mostra. Não mostra nem que é o coffee shop, nem mostra eles fumando nada.
Que flopado.
Só que quem é da região...
Entendi, reconheceu.
E essa cena, esse momento na história do filme, eles estão em Amsterdã. Então, meio que quem sabe que Amsterdã tem coffee shop, imagina que eles estão doidões ali.
Saquei.
Mas é aquela cena que é carinho pra todo mundo, que entende, mas pra quem não entende é só uma cena idiota.
Saquei.
Mas
que coisa.
Depois assistam essa cena do 13 Homens e um Segredo. Ou 11 Homens e 13 Segredos. E agora, só pra acabar aqui, porque já tá acabando o nosso horário, dicas de filmes por causa da cidade. Assim, Se você quiser conhecer uma cidade ou um lugar, que filme que é imperdível. Marden.
Deixa eu ver. Eu vou indicar um filme que é As Panteras.
O último agora?
O novo filme, porque mostra do filme só. Hamburgo, na Alemanha, mostra quais são as outras cidades.
Rio de Janeiro,
no começo do filme.
Ao som de Anitta.
É som de Anitta. E tem uma outra cidade que é no Oriente, como é o nome daquela cidade?
Dubai.
Esqueci, eu só sei que você vai ver umas 4 cidades no filme só. Então pode assistir. Gente, eu senti um olhar de crítica em uma dedada aqui.
Letícia, filme.
Ah, eu vou repetir uma recomendação que já foi feita aqui nesse podcast anterior. É uma animação japonesa. Oh, ninguém vai imaginar.
É Mimi.
É Your Name, que é o longa-metragem que no nosso episódio de animes o Lui recomendou. É que uma parte dele se passa numa cidade do interior do Japão e a outra se passa em Tóquio. E é muitos fãs do filme, eles ficam tirando foto nos mesmos lugares. Olha. E tal, representando, porque a ambientação ficou muito bonita. Então, pro Japão, assim, porque tem as duas pegadas. Tem tanto o lado, tipo, de Tóquio, que é muito louco, e tem o lado tradicional, bucólico e tradicional da cidade interiorana, que é é muito bem representado esses dois polos do Japão nesse filme.
Olha, massa.
Interessante.
Cara.
Muito bom.
Sim. Tem aonde? Na Netflix, não é?
Tem.
Eu acho que não tem mais.
Mas sempre volta.
Que eles tiraram.
Sempre
volta. Eles ficam colocando.
Vai mudando de stream. Uma hora tá na HBO, outra hora tá no Prime.
No Globoplay.
É o final da carreira.
Aí vai esquecendo.
Ó, um filme que eu recomendo, que assim, o legal do filme, é um excelente filme, que ele mostra uma cidade que a gente ama, que é São Francisco, é The Room. Inclusive, assim, eu acho que merece um episódio de podcast só pra esse filme.
Verdade.
Tem que assistir, que eu ainda não vi.
Esse filme é maravilhoso.
Esse filme é maravilhoso. Não vou dar spoiler.
Não, mas pelo menos explica o que é o filme.
Tá, o que é The Room? Ele é um filme que foi feito em qual ano, ele?
Ele é considerado o pior filme já feito da história.
Ah, o que virou cult, né?
Isso. Ah, então eu fingi que eu vi, assim, como se eu tivesse entendido, não entendi nada.
É o mesmo
com
11 Homens e 13 Segredos.
Ah. Sabe aquele filme que saiu no ano passado, que o James Franco concorreu ao Oscar, que era por aquele Disaster Artist?
Ele ganhou o Globo de Ouro, né?
Não, eu tô ligada
então,
nesse filme.
Então, é um filme sobre aquele filme.
Isso. Qual que é a história? Era um cara muito esquisito, muito rico, que assim, falou, quero virar ator de cinema. Então, assim, vou fazer o meu filme. Ele começou pela carreira normal, fez aula de teatro, fazia as audições, só que tipo, ninguém queria ele, que era muito louco.
Fez Escola Wolf Maia.
Isso, fez Escola Wolf Maia, tentou entrar numa novela da Globo, não conseguiu. Chegou a tentar fazer Malhação, não conseguiu fazer Malhação. Tentou com a Record.
Nem sendo par romântico do Zé Maier lá.
Não deu certo. O que ele decidiu assim, tenho muito dinheiro, o que eu vou fazer? Eu vou comprar meu equipamento, vou contratar o pessoal e vou fazer meu filme. Ele fez um roteiro, ele chegou ao absurdo que assim, ele podia alugar o equipamento pra fazer o filme. Ele falou, não, eu quero comprar. Ah, mas é tanto pra comprar? Não, eu vou comprar o estúdio. Ele comprou todo o equipamento, o espaço pra fazer o filme, contratou o pessoal. E assim, é muito bom.
Mas o final, a obra final é... surreal, assim, não tem palavras pra descrever o que é aquilo.
Então, você achou que o shampoo 2 em 1 era muito, você achou que o canivete 7 funcionalidades em 1 é muito.
Esse
é um filme que é todo em 1. Ele é ator, diretor.
Ele é o protagonista, ele é o diretor, ele é o roteirista, ele é o produtor.
Romântico.
Tanto que é um dos memes do filme que, tipo, naquelas coisas iniciais, aparece o nome dele umas 13 vezes. É. Porque ele fez questão disso.
Olha.
Assim, nossa, mas é muito bom. Depois a gente vai assistir.
Mas é muito bom mesmo?
É.
Não, assim, ele é muito bom de tão ruim.
Ele é tão ruim que você não acredita que você tá assistindo, assim. É tanta coisa bizarra. Assim, virou cult que até hoje tem sessão.
E é onde esse filme? É em
São Francisco. Tem várias cenas que passam por alguns lugares.
É bem ambientado.
É bem ambientado. Mostra várias partes, assim, de São Francisco.
Olha.
O pessoal que fez os takes externos trabalhou muito bem.
Inclusive, quando a gente foi lá, a gente fez questão, inclusive, de ir na casa dele.
Foi. Não, na casa do personagem.
É, o personagem, que foi filmado.
Isso.
Na casa dele.
É verdade.
É lógico.
Nossa, que stalkers.
Total.
E você, cara?
Ah, não, eu recomendo comer, rezar. Não, rezar e amar nessa ordem.
Isso.
Eu nunca lembro o nome desse filme.
Então, ninguém lembra. Mas eu acho o filme maravilhoso, porque eu acho que consegue emergir nas cidades, né? Quando ela vai pra Itália, você fica entendendo aquela orgia com comida e aquela
sorvete, pizza.
De aproveitar, de siesta e pizza, sorvete, e falar alto e gesticular. Aí depois ela vai pra Índia, que é outra pegada, e conseguiu falar bem da Índia, né? E no final ela vai se pegar em Bali.
Isso.
E é um filme que eu acho que a cidade reflete muito. É um personagem ali que está contrapondo com o artista.
E
eu acho que vale super a pena ser assistido pelo papel das cidades, né? Fazendo o filme. É Viagem de Beijo. Vamos para Noronha.
Noronha-se.
Noronha-se. E faça seu próprio filme em Noronha-se. Isso.
Isso. E agora você vai indicar o nosso podcast, não é?
Eu vou indicar nosso podcast.
O nosso Instagram.
Ah!
Foi o Billy.
Agora sim, quem quiser acompanhar nosso trabalho, que é sempre atualizado no nosso Instagram, podcast. No Instagram para encontrar nossas caras, o que a gente está fazendo, qual vai ser os próximos episódios, spoilers, enquetes e sugestões. Quem quiser fazer parte, como convidado especial, é só stalkear a gente, que a gente é democrático.
Inclusive vai ter um episódio do Billy.
Vai ter nossa participação especial de Billy.
Isso.
E é isso aí, até a próxima.
Uhul, um abraço,
beijo,
galera.
Beijo.
Beijo, beijo, tchau, tchau.
Tchau.